Boa tarde, obrigada pela vossa presença. Sabemos que a Associação de Inquilinos do Norte teve algumas dificuldades de deslocação, mas obrigada por terem conseguido vir. Vamos já dar início à nossa audição. Dizer-vos que o esquema da audição é o seguinte, portanto, em princípio, tem a grelha 8 minutos cada uma das associações para fazer uma pequena intervenção inicial e depois os senhores deputados farão as perguntas que entenderem e depois as associações terão 10 minutos para a intervenção final. Portanto, podia mais ou menos para cumprirmos estes calendários para não tornar a audição depois difícil de reter tudo. Dizer-vos também que está presente, penso eu, a Lusa, que costuma acompanhar os nossos trabalhos e que, em princípio, penso que está, é gravada, certo? A nossa audição, em princípio, é gravada. E depois, sendo gravada, ficará um link que depois é transmitida na RTV. Depois os serviços da Comissão mandam-vos para ficarem com o registro do que se passou. Posto isto, não sei quem é que quer começar. Romão Lavadinho, começa você, que está aqui mais perto. Está bem, se convém. Então, íamos dar a palavra ao senhor, ao Sr. Romão Lavadinho, que é Presidente da Associação dos Inquilinos de Lisboa.
Muito obrigado, antes de mais nada, por nos receberem. E queria entregar um documento que nós já enviámos, quer para os partidos, quer para a Assembleia da República, em abril, sobre as nossas posições face à discussão sobre o arrendamento e sobre a habitação. Portanto, nós não nos iríamos pronunciar aqui sobre cada um dos projetos, porque pensamos que essa solução seria uma solução que não daria, primeiro não daria tempo, e segundo, estaríamos aqui a discutir, digamos, projetos que são completamente diversos, uns estaríamos de acordo com algumas posições, outros não estaríamos, outros estaríamos completamente contra, e portanto não é por aí que nós vamos entrar. Vamos entrar por uma questão muito simples. Oh, desculpa. É pá, isto não se desligou, não sei porquê. Mas eu ponho aqui para desligar. Desculpem lá. E, portanto, era o seguinte. Em primeiro lugar, queremos agradecer o convite e informar que não vamos discutir os projetos, mas são só apresentar aquilo que consideramos ser necessário para uma nova política da habitação e, em especial, para o arrendamento urbano. Em abril de 2013, a Associação de Inquilinos Lisbonenses e outras associações e organizações reivindicaram a revogação da legislação aprovada em 14 de agosto de 2012, a Lei dos Despejos, apresentando uma proposta de bases para um novo processo legislativo. No primeiro, considerou-se que, enquanto tal processo não se desencadeasse, se deveria proceder a alterações legislativas vigentes, tendo a ele apresentado várias propostas, algumas das quais foram acolhidas e consideradas pequenas alterações no que diz respeito a 2012 e em 2017 também foram consideradas algumas das nossas posições. Em abril de 2018, entregámos esse documento que agora os senhores deputados têm, que apresentávamos uma nova proposta que já tínhamos enviado aos grupos e ao Governo e que aqui distribuímos agora, mantendo-se a reivindicação da revogação, da atualização e atualização da legislação do RAU, do NERAU e aprovar uma nova legislação. Face aos demandos que se continuam a verificar, despejos continuados em larga escala, oferta reduzida, rendas cada vez mais caras, a AIL entende insistir na necessidade de se revogar a legislação do arrendamento de 2012, assim como rever o RAU e de desencadear um processo com vista a uma nova legislação que garanta estabilidade e segurança, que contribua para a credibilização, dinamização e sucesso do arrendamento. A nova legislação terá de considerar um maior equilíbrio entre os direitos e deveres dos inquilinos e proprietários. O valor das rendas terá de ser de acordo com os rendimentos das famílias, de acordo com aquilo que a Constituição também já prevê. O Estado deverá, em conjunto com as autarquias, disponibilizar habitação pública como forma de regular o mercado e não deixar aos proprietários privados essa tarefa, conforme se tem verificado desde abril de 1974. Cumprir a Constituição da República Portuguesa e desenvolver aquilo que eu julgo já estará em discussão, a Lei de Bases da Habitação. Portanto, digamos que são estas essencialmente as questões que nós colocamos. Mas depois, ao abrigo desse documento que vos distribuímos, há aqui questões que nós queríamos fazer realçar. Uma delas era, no plano administrativo, achamos que os municípios devem registar um prévio obrigatório de todos os locais que se destinem ao arrendamento habitacional, sem o qual não poderá ser arrendado. Alguns dirão que isto é um bocado uma burocracia excessiva, no nosso ponto de vista não é, porque sabemos aquilo que sucede hoje, em que não há contratos de arrendamento, não passam recibos, enfim, há uma série de ilegalidades que se constituem aí, porque também os próprios proprietários não entregam e não são obrigados a entregar os contratos que fazem nas finanças. E, portanto, achamos que deve ser isto. O registro obrigatório dos contratos de arrendamento deve ser considerado. Depois consideramos também que uma nova solução para evitar a questão dos pedidos constantes de fiadores, que deve haver um seguro de renda obrigatório, que resolva o problema não só dos despejos, ou seja, que os inquilinos possam ter garantia de que, se estiverem numa situação em que não tenham condições para pagar a renda, o seguro vai pagar durante alguns meses, naturalmente, e uma outra solução também, consideramos que é o seguro multirrisco, para que o proprietário, quando o inquilino sai, eventualmente tenha feito alguns problemas na habitação, que também possa ser coberto por esse seguro. No plano fiscal e no plano do IRS, nós achamos que devem ser tomadas medidas, escalões e taxas normais, mas autónomas e não englobáveis, para o rendimento auferido pelas rendas habitacionais e não habitacionais. Estabelecer que o rendimento a declarar seja escalonado de acordo com o rendimento por metro quadrado, aquilo que não está a ser neste momento, individualmente considerado. Estabelecer benefícios fiscais progressivos de modo a premiar e incentivar a continuidade de renovação dos contratos de arrendamento, por exemplo, na primeira década de contrato. Em sede de IRS para os inquilinos, dedução em 15% em todas as rendas habitacionais pagas pelos inquilinos. No IMI, a reduzir o IMI à IMI, com uma proposta progressiva de que possa ser o valor do IMI possa ser mais baixo e que os municípios possam propor esse abaixamento. No plano dos direitos, achamos que a continuidade dos contratos de arrendamento celebrados antes da entrada em vigor do RAU, 1990, e mesmo depois do RAU, no RAU, achamos que deve haver uma solução para que os inquilinos não possam ser despejados a belo prazer dos proprietários, uma vez que terminado o contrato, e aqui a lei dá-lhes razão, terminado o contrato terminou e eles podem perfeitamente rescindir esse contrato e não o renovarem. Nós achamos que deve haver uma solução para estes casos, especialmente para as pessoas com mais de 65 anos, que não podem, com mais de 65 anos, não podem, no nosso ponto de vista, não devem andar a mudar de casa ano a ano ou mês a mês, porque o proprietário achou que aquele inquilino já não lhe servia, apesar dele ter cumprido sempre com todos os seus direitos. Fiscalizar e intervir a nível dos municípios a obrigatoriedade da conservação regular do edificado e dos locados arrendados. Nós há bocado dizíamos que deve haver um maior equilíbrio entre os direitos e deveres dos proprietários e dos inquilinos, mas em relação aos proprietários o dever de reabilitar a casa, apesar há um processo que diz que de 8 em 8 anos as casas têm que ser reabilitadas ou conservadas, os proprietários não fazem isso e alegam que não têm dinheiro para o fazer, o que muitas vezes não se verifica essa situação. No plano das obras, garantir o realojamento dos inquilinos, nós vimos a reivindicar isto há muito tempo, julgo que é um dos projetos que já fala nisto, no plano do realojamento dos inquilinos, os locais após as obras de reabilitação, regeneração, devem ser considerados também, porque é uma forma de garantir a habitação a esses inquilinos. Garantir em alternativa indemnizações de montante mínimo de 60 meses, vezes o valor da renda de um 20avo sobre o valor patrimonial atualizado, não é aquilo que sucede agora, o valor da indemnização é no valor da renda atual e muitas vezes até abaixo disso. Na questão do arrendamento novo habitacional, nós consideramos que é importante que se devem manter em vigor os contratos de arrendamento celebrados sem alterações do regime. Depois, gostávamos ainda de colocar algumas questões relacionadas com o turismo e com a habitação. turismo em habitação, em que consideramos que o alojamento local deve ser revisto, deve ser alterado, deve dar a possibilidade das câmaras poderem insistir e refazerem regulamentos na perspectiva de que o alojamento local não possa ser arbitrário à vontade do proprietário, mas que tenha que ter algumas regras. E, portanto, julgo que a Assembleia da República também deveria colocar isso. E colocamos uma questão que nos parece importante. Na questão dos condomínios, e, portanto, na questão da habitação em propriedade horizontal, as administrações dos condomínios devem ter a informação de que aquela casa vai ser para alojamento local e que para arrendamento e alojamento local, e que nessa situação os proprietários desse apartamento paguem uma verba suplementar de 20% sobre o valor que têm que pagar na cota do condomínio. E, portanto, achamos que isso é uma solução. Outra solução é para os prédios de propriedade total. Nós consideramos que os prédios de propriedade total não devem ficar absolutamente à vontade para transformarem o prédio em habitação, alojamento local. E nós consideramos que em prédios de habitação de propriedade total, no máximo 50% é que poderão passar para o alojamento local e não a totalidade. E, portanto, digamos que estas são algumas das questões que nós consideramos importantíssimas e que achamos que a Assembleia da República e os deputados nesta comissão deverão ter em conta estas posições, que me parece que são posições que nós vimos alertar ao longo dos anos, que parece que são positivas, algumas delas estão a ser consideradas na nova geração para a habitação, mas que há outras que não estão a ser consideradas. E, portanto, para além daquilo que eu disse, há ainda uma outra questão que nós, no documento bem, mas que eu aqui não falei, que me parece importante também, que é o encerramento do Balcão Nacional de Despejo, que se chama normalmente Balcão Nacional de Arrendamento, mas que do nosso ponto de vista é Balcão Nacional de Despejo. Consideramos, a Associação de Inquilinos de Lisboa considera que deve terminar, não porque não seja importante ele manter-se, mas porque nos parece que deve ser o poder jurídico e os tribunais que devem resolver estes problemas. Este problema vai resolver uma coisa para a Associação de Inquilinos, por exemplo, que é nós termos conhecimento de quantos despejos são feitos anualmente àquilo que não tínhamos até agora. E os despejos que são feitos anualmente, ao contrário daquilo que os proprietários vinham a alegar ao longo de anos, ao longo de 20, 30 anos, é que eram enormes e que eram insuportáveis. E nós verificamos hoje que apenas, não chega a 1%, ou seja, 0,45% dos despejos que estão a existir. Do nosso ponto de vista, apesar de tudo, é muito, porque muitos desses nem sequer sabemos se são por incumprimento, se são por vontade do proprietário. Portanto, achamos que o balcão devia ser revisto. Muito obrigado.
Obrigado.
Se for necessário alguma pergunta, terei.
Vai haver perguntas, seguramente. Naturalmente, foi um bocadinho mais tempo, mas não é grave. Nós queremos que todos possam exprimir. Em princípio, peço-vos, portanto, para terem agora o mesmo tratamento, os mesmos 10 minutos que teve aqui a IEL. Vai falar, portanto, depois eu peço para identificar já agora.
Sim, muito boa tarde. Eu sou jurista da Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal, venho acompanhada pela minha colega também jurista, a doutora Alexandra, e portanto nós viemos aqui mais uma vez transmitir, enfim, as maiores preocupações que todos os dias nos ocorre enquanto juristas da Associação dos Inquilinos, e a nossa posição não diverge em nada da posição da Associação dos Inquilinos Lisbonense, que subscrevemos totalmente o documento que foi apresentado. Contudo, será de realçar o seguinte: de facto, há aqui 27 iniciativas legislativas para comentar, o que é humanamente impossível fazê-lo em 10 minutos, mas é de louvar e é de congratular, sinceramente, esta comissão de trabalho. A senhora Presidente está de parabéns, desde logo pela lei de bases que tive já a oportunidade de ler, não analisar profundamente, mas de ler e de verificar que estão lá previstas a maior parte das preocupações, embora sejam genéricas, não, obviamente, precisam de concretização, algumas já estão concretizadas, mas enfim, esta iniciativa legislativa de facto é vasta. Não obstante, nestas 27 iniciativas, verifico que continua a haver aqui uma omissão da preocupação de intimar ou obrigar o senhorio a proporcionar o espaço arrendado em condições condignas. Ou seja, os senhorios, nos contratos existentes, não zelam pela conservação do espaço arrendado. Nos contratos iniciais, também nada garante, ninguém fiscaliza o estado de conservação. Ou seja, todos os dias assistimos arrendamentos a espaços habitacionais, e concretamente habitacionais, sem condições de habitabilidade, sem espaços insalubres, espaços sem dimensões adequadas, enfim, isto porque não há uma fiscalização de que aquele espaço de arrendamento é adequado para esse mesmo fim. Isto nos contratos existentes e nos novos contratos também não há uma fiscalização, não há efetivamente o diploma que rege o contrato de arrendamento prevê que os espaços devem ser licenciados e até prevê a obrigatoriedade do certificado energético, mas não há uma entidade fiscalizadora para saber se o espaço arrendado que foi dado de arrendamento efetivamente reúne as condições de habitabilidade que a Constituição garante ao cidadão. Ou seja, uma habitação condigna, adequada nas suas medidas, no estado de conservação, e, portanto, que tenha, que forneça condições de habitabilidade. Também temos a referir que as anteriores legislações, ou seja, as recentes alterações legislativas, vieram, efetivamente, libertar alguns espaços arrendados, ou seja, proporcionando e propiciando os despejos, quer das habitações e não habitacionais, mas esses espaços arrendados estão a ser aproveitados para o alojamento local, ou seja, não há uma dinamização do arrendamento, como mantém-se ou continua a haver uma insuficiente resposta de arrendamento, ou seja, as famílias continuam sem acesso à habitação. A reabilitação do parque habitacional, de facto, também se verifica, e estou a falar especialmente do centro urbano da cidade do Porto, mas também ela, a reabilitação, está destinada ao alojamento local. Estas iniciativas também proporcionaram a subida dos preços, das rendas, dos centros urbanos, o que provocou a saída das pessoas dos locais centrais, pessoas que viviam, que faziam parte da cidade, que eram pessoas representativas da Baixa, do Porto, da Ribeira, por exemplo, e foram lançados para locais periféricos devido à incapacidade de pagar as rendas que, entretanto, se praticam no centro do Porto. Portanto, a oferta da habitação para o arrendamento continua insuficiente, não obstante esta vasta legislação no sentido de dinamizar o arrendamento. E, portanto, uma das nossas propostas era, portanto, a suspensão do regime transitório para os contratos não habitacionais também, ou seja, a suspensão do regime transitório, assim como sucede, de acordo com a proposta do Governo, para os arrendamentos habitacionais para arrendatários com mais de 65 anos. E agora vou passar a palavra à minha colega, que terá algumas considerações a acrescentar.
Muito boa tarde a todos. Chamo-me Alexandra Cachus. Também estou na Associação de Inquilinos há mais de 10 anos e, portanto, é algum contacto diário que nós temos com as pessoas que nos leva a ter alguma sensibilidade para algumas questões que nos parecem prementes E, de facto, em termos das propostas e dos projetos de leis que estão previstos, a nossa sensibilidade que temos e a percepção que temos é que estão orientados no sentido certo. Achamos que, se forem bem trabalhados, que se encontrarão certamente soluções dali muito interessantes para equilibrar a atual lei do arrendamento. No entanto, há alguns pontos e algumas matérias que nós não vemos tratados, e é mais nesse sentido que faria aqui alguma chamada de atenção para essas questões que nos preocupam. Uma delas tem que ver com o regime de obras nos locados, ou seja, é essencial, e isto numa perspectiva ampla da habitação, quer olhando para os contratos de arrendamento anteriores a 1990 ou a 1995, que estão de facto deteriorados e que não há incentivos dos senhorios para intervir nos mesmos, quer no que diz respeito até a estas novas políticas que estão previstas no sentido de incentivar um arrendamento duradouro, em que se prevê que teremos contratos durante vários anos e que também que nós não percebemos o que é que vai incentivar o senhorio a fazer obras e que, portanto, que naturalmente poderá levar à degradação dos atuais espaços que sejam arrendados, parece-nos que era importante, de facto, introduzir medidas na lei que garantissem mecanismos expeditos para, lá está, controlando o estado de conservação dos locados, garantir que houvessem mecanismos que os senhorios fossem efetivamente obrigados, num curto espaço de tempo, a dotar os locados de condições mínimas de habitabilidade. E isto olhando também para os condomínios, ou seja, nós temos um parque habitacional neste âmbito que, muito dele construído, que tende a se degradar e que, portanto, também que se não introduzirmos medidas ao nível dos condomínios para garantir a realização de obras nas frações, digamos assim, naturalmente vamos ter o problema, vai-se repetir, porque a reabilitação que nós nos deparamos hoje tem que ver incentivada com o alojamento local e não nem com o regime do arrendamento, nem com o regime dos condomínios. Outro ponto que gostaríamos de ver tratado tem que ver com o garantir que efetivamente que as rendas sejam pagas respeitando taxas de esforço, e isto olhando para o equilíbrio económico das famílias. Isso está refletido na lei de bases, e há essa preocupação na lei de bases. A nós o que nos espanta um bocadinho é de virem sendo feitas sucessivamente alterações ao know-how, em que não se garante o respeito precisamente pela taxa de esforço nos mecanismos que já estão previstos atualmente. Ou seja, o legislador prevê atualmente que nos contratos anteriores a 1990 os inquilinos não tenham que pagar a renda superior às taxas de esforço previstas na lei, mas não se prevê designadamente que, se houver uma alteração no rendimento, designadamente se ele diminuir, que essa renda diminui na mesma proporção. E, de facto, era fácil, com uma pequena intervenção, designadamente no artigo 35 e no artigo 36 do NRAU, permitir garantir esse equilíbrio. Era também importante pensar e repensar o porquê do rendimento anual bruto e não porquê o rendimento anual líquido. Ou seja, a experiência que nós temos é que isto cria desigualdades efetivas no dia-a-dia das pessoas. Há pessoas que têm despesas, designadamente relacionadas muitas delas com saúde e com até encargos relacionados com apoio à deficiência, que são muito elevados, e nessa matéria era importante que, em vez de se considerar o rendimento anual bruto, se considerasse o rendimento anual bruto corrigido. Finalmente, e só uma pequena nota, há uma matéria que está esquecida, que já foi tratada pelo Tribunal Constitucional, que é a transmissão dos contratos de arrendamento por morte dos anteriores a 1990, ou seja, nos contratos posteriores a 1990, em que não se criaram expectativas às pessoas, o contrato transmite-se, e nas pessoas nos contratos de arrendamento anteriores a 1990, em que temos várias situações, e isto é um quadro que se repete regularmente nos nossos associados, em que temos um filho que ficou a tomar conta dos pais e que ficou dependente e que não teve rendimentos e, portanto, vive de uma reforma hoje em dia muito baixa. Depois, quando os pais morrem, vêm-se com 60, 70 anos de casa e na obrigação de sair num prazo de 6 meses. Isto é extremamente violento, não tem sido falado, está esquecido, e era importante que, de facto, não tem sentido prever-se um princípio da transmissão para os contratos atuais e para os contratos anteriores, em que essa expectativa foi efetivamente criada e as pessoas não têm culpa dela, porque ela existia na lei, que não esteja espelhada na legislação atual.
Doutora, como chegámos ao final, agradeço. Portanto, para já temos estas pequenas intervenções introdutórias. Naturalmente terão sempre a oportunidade, se quiserem dizer mais coisas, de nos fazerem chegar a vossa mensagem, mas já deram aqui um quadro e eu agora iria dar a palavra aos senhores deputados para fazerem perguntas. Falarão os senhores deputados se todos querem fazer perguntas e depois farão as vossas intervenções finais. Só chegou.
Muito obrigado, senhor. Cumprimentar as duas associações que estão aqui presentes e dizer que, de facto, vocês fizeram uma apresentação muito clara sobre aquilo qual é o pensamento das associações, efetivamente. E isso é muito importante que neste grupo de trabalho, e até porque estamos num processo legislativo, portanto, e de iniciativas dos diferentes partidos, é muito importante nós termos uma percepção clara do que é que as diferentes entidades têm sobre essa matéria. Por isso eu vou fazer um conjunto de perguntas muito diretas, muito práticas, para tentar ter aqui respostas que nos ajudem também no processo legislativo, sobretudo as ideias que o PSD tem sobre esta matéria. O PSD tem dito uma coisa simples: nós entendemos que deve haver um equilíbrio entre as duas partes, ou entre as principais partes, neste caso os senhorios e inquilinos. Deve haver um equilíbrio naquilo que é, no fundo, um mercado, que existe também, embora exista uma componente social muito forte, e também reconhecendo que os inquilinos são o elo mais fraco, mais frágil desta equação, ainda assim nós entendemos que, na perspectiva de avançar com propostas legislativas, deve haver aqui um equilíbrio entre todas as partes. Portanto, o PSD não entende que devemos defender só uma parte, devemos defender as duas partes. E nesse equilíbrio temos uma perspectiva de que o mercado de arrendamento, ou seja, entre aquilo que é oferta por parte dos senhorios e aquilo que é procura por parte dos inquilinos e aquilo que já está devidamente estabelecido, este mercado de arrendamento necessita de uma base de confiança forte, de confiança entre as partes. Aquilo que na nossa perspectiva falhou no passado para que isto funcione bem foi a falta de confiança entre as partes. E a confiança era porquê? Os senhorios, ao longo de muitos anos, com as rendas congeladas, viram-se também numa situação de sentir que, pegando nas suas poupanças, investindo em imobiliário e tornando o imobiliário, portanto, disponibilizando esse imobiliário para o arrendamento, eles foram perdendo essa confiança, porque nós conhecemos o passado e tivemos muitas situações em que, efetivamente, o dono da casa praticamente não era dono da casa. Portanto, e tem que haver um equilíbrio. Temos que compreender que deve, e a lei deve melhorar no sentido de proporcionar esses equilíbrios. Portanto, entendemos que, por um lado, é necessária esta confiança entre as partes, por outro lado, também entendemos que, se houver mais oferta por parte daqueles que têm poupanças e investem no mercado habitacional e o colocam disponível, significa, havendo mais oferta, portanto, os preços também são mais atrativos. Independente de outras questões paralelas são importantes, nomeadamente que vocês referiram aí, que, nomeadamente no Centro Histórico de Lisboa, nas zonas centrais históricas e turísticas de Lisboa e do Porto, existir outro tipo de pressões que veio alterar um bocadinho aqui as regras destes equilíbrios que deviam funcionar. Por isso eu vou colocar algumas questões que nos parecem importantes, que deveriam funcionar de estímulos entre as duas partes. A primeira questão é que o Estado, no nosso entender, o Estado não deve utilizar os privados para fazer a sua política social. Eu penso que todos compreendemos isso com facilidade. O Estado não pode socorrer-se dos privados para fazer política social. Significa isso que existe muito imobiliário do Estado que poderia ser utilizado, e nos centros históricos nós conhecemos muito esse imobilizado, que deveria ser aplicado, devia ser o primeiro a dar o exemplo, era o Estado recuperar, portanto, esse património imobilizado e disponibilizá-lo para o mercado de arrendamento. E aqui fica uma primeira pergunta: concordam com esta sugestão, sim ou não? A primeira prioridade é o Estado entrar como equilibrador, gerando mais oferta no mercado de arrendamento e fazendo com que o seu imobiliário, que está decadente, seja recuperado e seja utilizado, portanto, neste mercado. Depois,
eu pedi-lhe para ter em conta o tempo.
Eu vou ser muito breve, certo. Portanto, agora na questão...
Não, ainda tem tempo, ainda tem tempo.
Na parte das questões... Nós entendemos que se fossem aplicados subsídios de arrendamento, se efetivamente, vou sublinhar, fossem aplicados subsídios de arrendamento para as pessoas que estão em situação mais frágil, os que têm mais de 65 anos, as pessoas com grau de dependência, e o PSD até traz novas propostas para as famílias numerosas e também para as famílias monoparentais. Portanto, são as pessoas que estão, e as famílias que estão em situação de maior fragilidade. Subsídio de arrendamento funcionar em pleno seria um estímulo importante ou não para que o arrendamento funcionasse de uma forma mais equilibrada entre as partes. Depois, se houvesse um seguro de renda, é outra pergunta, se o seguro de renda funcionasse, mas que não implicasse um aumento de custos para os inquilinos, se, não sendo obrigatório, portanto é uma ponderação que podemos fazer, se o seguro de renda facilitaria mais investimentos para aplicação de poupanças na habitação e no mercado imobiliário. Outra pergunta. Nós entendemos, e vocês também já referiram, que podem ser aplicadas medidas fiscais imediatas de baixar o IRS sobre as rendas para ajudar a estimular a oferta e para baixar o preço das rendas, passar de imediato para 25%. Foi uma proposta que fizemos em Orçamento de Estado e que continuamos a defender. E mais, que este mecanismo funcione de uma forma progressiva, de 2 em 2 anos ou 5 em 5 anos, de confiança entre as partes, que vá baixando de 2 em 2% até chegar a um nível de 14% em 10 anos. Ou seja, conforme eu vou renovando o meu contrato, o IRS vai baixando. Ou seja, faz com que o proprietário pegue na sua casa, no arrendamento, quando renova o arrendamento com o inquilino, também tem um benefício por isso. Portanto, há a ver aqui...
Sr. Deputado, já excedeu o seu tempo. Eu acho mesmo, que pode falar naturalmente, mas é só para ter com
os... Estou mesmo a terminar. Depois, uma nota que para nós seria fundamental, que era que a Comissão Nacional de Habitação, dentro do IRU, não uma nova estrutura, devia funcionar e devia envolver todas as partes, quer o próprio Estado, quer proprietários, quer inquilinos. Funcionasse aqui quase como uma entidade reguladora desta matéria para não andarmos em sobressaltos permanentes sobre os desequilíbrios que vão sendo gerados. Depois, a última questão que eu gostaria de colocar é se também se concordam ou não com a eliminação do IMI, portanto, o adicional do IMI, no sentido de estimular mais investimentos no mercado de habitação para que haja mais oferta, havendo mais oferta, os preços sejam melhores e que, efetivamente, também a qualidade seja bastante superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Lhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e agradecer os vossos contributos. Parece-me que há aqui uma ideia clara, que é a dinamização do mercado do arrendamento, parece-me que é um designo consensual. Este designo...
Deixa aqui estou a funcionar.
Senhores deputados, vamos fazer o seguinte, temos neste momento condições para continuar, mas não é isso, enquanto o senhor tenta, podemos continuar enquanto ele verifica ou não? Podemos continuar enquanto verifica? Então vamos continuar, a senhora deputada Manuela Rolo pode falar, podemos, para já está a gravar e depois ele vai verificar se esse, então, senhor deputado Lima Costa, não é? Lima Costa é o seu nome, se a sua intervenção ficou gravada ou não, se não tiver ficado gravada, repete, pelo menos para ficar registada. Manuela. Eu voltar ao princípio, carregar no botãozinho e voltar ao... Ok.
Bem, volto a agradecer a presença e a informação que nos trazem. A legislação está claramente desequilibrada e não é de agora, mas ficou exponencialmente desequilibrada com a liberalização, quer do alojamento local, quer relativamente aos contratos e às rendas, que podem agora ser anuais, e às rendas que podem aumentar exponencialmente. Os benefícios fiscais têm sido utilizados normalmente para os próprios especuladores e investidores utilizarem na reabilitação urbana, que acaba por ser também direcionada a esse alojamento local, e aqui o parente mais pobre, o parente mais fraco é a habitação, é o pequeno comércio, são as associações que têm estado a ser despejadas, quer no Porto, quer em Lisboa. E teremos assim também cidades monofuncionais que não conseguirão responder às pessoas que aí habitam. E concordamos com a maior parte das propostas que aqui apresentam, eu imagino que conheçam as propostas de todos os grupos parlamentares e que também conheçam as propostas que o Bloco de Esquerda apresentou e traz a discussão a este grupo de trabalho. No entanto, depois deste primeiro introito, digamos assim, eu gostava de colocar questões mais concretas E uma delas tem que ver com a informação e com os dados que temos relativamente aos despejos, a forma como são feitos, se é por obras profundas, se é por cessação do contrato, se é por aumento das rendas. Também nós temos alguma informação referente ao ano anterior relativamente ao valor de mercado das rendas, digamos assim, que é o que vai determinar o valor da renda acessível. No entanto, não sei se terá essa informação, mas isto implica um aumento exponencial daquilo que são as rendas que as pessoas estavam já habituadas a pagar, e de que forma é que isso influi na taxa de esforço que estas pessoas, imaginando que se manterão ali naquela zona, qual será a taxa de esforço de que estamos a falar? Não sei se têm ideia relativamente a isso. Ou seja, o que eu pedia aqui era que fizessem uma exposição mais concreta das situações que vos têm chegado. No caso do Porto, mais especificamente, eu sei que a Associação de Inquilinos tem recebido contactos de várias pessoas que até têm dito que têm tido dificuldade em dar resposta a estas pessoas, e também que a Câmara do Porto, entretanto, entrou em contacto para que a Associação de Inquilinos fizesse o trabalho da Câmara Municipal. Gostava de saber em que ponto é que está essa parceria. Não sei se em Lisboa acontece a mesma coisa, embora em Lisboa existam já algumas respostas relativamente a esta realidade. Isto porque também existem muitas pessoas, e também gostava de terminar com isto, que sofrem pressão por parte dos investidores imobiliários, dos advogados e por aí além, que não sabem aonde se dirigir. Muitas vezes não têm informação, não sabem que podem, por exemplo, apresentar queixas relativamente às pressões que sofrem, e isto é também um problema concreto que estamos a viver neste momento, e no momento em que a participação para os despejos e a pressão também imagino que tenha aumentado, e também é uma questão que quero colocar, relativamente a este indício de alteração legislativa que poderá ter levado não só a questão do período transitório, mas também as alterações que se estão a prever possam ter levado a um aumento dos processos de despejo. Enfim, era estas as questões que deixava. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Quem é que quer falar agora? Sr. Deputado Alba Cachorro Branco, Sra. Deputada Paula Santos. Então faz favor. Senhor Deputado, é como quiserem, não tenho problema nenhum. Como não vi sinal nenhum nem de um nem do outro, presumo que queiram falar, estou a perguntar quem é que era a palavra, é igual.
Eu não fiz sinal porque pensei que estava a seguir a ordem de todos os partidos, só por isso.
Pronto, também peço eu. Desculpa, peço desculpa. Falha a minha então.
Posso?
Senhor Deputado.
Muito obrigado, eu agradeço a presença dos representantes da Associação.
Senhor Deputado Alva Castelo Branco, do CDSPP.
Agradeço a presença dos seus representantes da Associação de Inquilinos Lisbonenses e também da Associação de Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal. Obrigado por estarem aqui a tirar-nos algumas dúvidas. Eu vou ser muito rápido, porque eu tinha apenas uma questão que acho que é importante para colocar, que tem a ver com o facto de, na reforma de 2012, contrariamente ao que vem sendo muito veiculado, ficou de uma forma semelhante, não igual, mas semelhante à reforma de 2006, ficaram protegidos os mais idosos com mais de 65 anos, as pessoas portadoras com mais de 60% de incapacidade, portanto, portadoras de deficiência com mais de 60% e também os arrendatários com mais carências económicas. Houve matérias que mudaram, nomeadamente o prazo de resposta da carta, a burocracia passou a ser mais ligeira para a parte dos proprietários, mas o regime em si manteve-se com esta proteção, com também uma diferença no período transitório, que era de 10 e passou para 5, agora voltou a ser de 10 anos e, portanto, com algumas diferenças. Mas nós temos, é esse ponto que eu queria falar, nós temos ouvido constantemente que muitas dessas pessoas que estavam em condições de invocar proteção, a proteção que estava prescrita na lei, por desconhecimento ou por engano ou por outra razão qualquer, não responderam à carta que receberam por parte dos proprietários e viram os seus contratos transitar para o NRAL. Obviamente que eu estou a falar de contratos anteriores a 1990, que é disso que eu estou aqui a falar. Eu já tive a oportunidade de, efetivamente, detectar alguns casos desses. Também li na comunicação social outros, mas não sei bem qual é este universo. E, portanto, eu, uma vez que são associações que estão, que acompanham muito de perto estas questões do arrendamento pela parte dos inquilinos, eu gostaria de saber se nos podem informar, com dados objetivos, quantas situações destas conhecem. Ou seja, quantos é que têm uma ideia de quantos arrendatários têm conhecimento que foram já obrigados a deixar a sua habitação, que tinham contratos anteriores a 1990, ou seja, pessoas com mais de 65 anos, ou com incapacidade superior a 60% ou de menor capacidade económica. Porque, efetivamente, eu sei que existem estes casos, mas para nós era importante tentar perceber, de alguma maneira, qual é a dimensão destas pessoas que, ou por engano, ou por desconhecimento, ou por qualquer outra razão, eu no outro dia tive conhecimento de um caso que nem foi por uma casa nem foi por outra, foi um senhor que recebeu a carta, aumentavam-lhe a renda de 260 para 280 euros, ele não respondeu porque na cabeça dele entendeu que aquilo devia ser o aumento da inflação que normalmente acontecia, portanto não conseguiu entender a carta. E não respondeu e, portanto, depois seguiu um caminho diferente. E, portanto, era esta a questão que eu lhes gostaria de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria também de agradecer os contributos que nos trouxeram à Associação de Inquilinos de Lisboa, à Associação de Inquilinos do Norte, e as várias preocupações que também aqui partilharam connosco relativamente às questões do arrendamento. Houve um conjunto de aspectos que aqui referiram, que nós também naturalmente partilhamos, e foi isso que nos motivou inclusivamente a avançar com uma iniciativa legislativa, porque consideramos, aliás, e tivemos a oportunidade de o afirmar desde o primeiro momento, de que a legislação relativamente ao regime de arrendamento urbano, ao novo regime de arrendamento urbano, é uma lei injusta, é uma lei desequilibrada, é uma lei que desprotegeu bastante os inquilinos e, de facto, o peso entre inquilinos e proprietários, ou senhorios, os inquilinos ficaram, de facto, bastante protegidos nesta relação. E, de facto, sendo esta a parte mais fraca, e houve aqui até, inclusivamente, a introdução de um conjunto de mecanismos que fragilizaram exatamente os direitos e a proteção por parte dos inquilinos. Quando nós estamos a falar de arrendamento, estamos a falar de arrendamento para o acesso à habitação. E quando falamos de habitação, não falamos, ou seja, na perspectiva do dito mercado, é sempre um produto como qualquer outro produto com o objetivo de com ele obter algum lucro, mas quando falamos de habitação, na perspectiva do PCP, estamos a falar de um direito que tem que ser protegido e que tem que ser salvaguardado. Temos legislação relativamente a essa matéria e aquilo que nós verificamos com a lei é de facto que esta lei, que foi imposta por PSD e por CDS, veio precarizar este mesmo direito e veio colocando em causa o direito à habitação. Na sequência desta lei, ou como consequência desta lei, a realidade está a trazer aquilo que também nós tínhamos colocado na altura quando da sua discussão. Por um lado, o aumento de preços, que para muitas famílias não é comportável face aos seus rendimentos, e estamos a ver se o número de despejos pelo balcão de despejos é aquele que foi referido, mas podemos também referir muitos outros despejos de famílias que sempre cumpriram com as suas responsabilidades, chegando ao fim do contrato. Vêem-se na iminência de sair, porque ou o senhorio, por isso, simplesmente não quer renovar o contrato com eles, ou então, se quer renovar, coloca valores de renda que são completamente incomportáveis para as famílias e acabam por ter que abandonar de uma forma não voluntária a habitação, muitas vezes uma habitação onde residiram largos e largos anos. E estas são aquelas situações que nós consideramos que é urgente travar. Trouxeram para cima da mesa um conjunto de aspectos que nós queremos que merecem também, que não são novos, que têm vindo a ser
colocados, mas que merece naturalmente também aprofundamento no quadro da discussão e da análise das questões do arrendamento, que é o facto de muitos senhorios não cumprirem depois também com as suas responsabilidades no que diz respeito à manutenção dos próprios, à conservação e à manutenção dos próprios imóveis. Eu creio que essa também é uma questão que importa ter em consideração. Há de facto aqui chegamos aqui, nós queremos, por opção política, quem tem vindo a governar ao longo dos anos, porque deixou nas mãos do dito mercado mais uma vez, mas na intervenção privada, a resolução do problema da habitação das famílias, que deve ter, na nossa perspectiva, uma intervenção pública direta por parte do Estado, naturalmente, na resolução destes mesmos problemas. Bom, relativamente ao arrendamento, o que nós consideramos que é urgente, como colocámos, e daí termos proposto a revogação da lei, é de facto travar, extinguir o balcão dos despejos, travar o aumento brutal dos preços e o despejo por parte das famílias das habitações. Qualquer das formas, eu queria colocar duas questões, só para poder compreender um pouco melhor também o conjunto de aspectos que nos trazem. Uma primeira, creio que foi referido que a suspensão do regime transitório, eu não percebi bem...
Senhora deputada, já está no fim do seu tempo, mas de qualquer
maneira... Eu não percebi bem o que se queria dizer, se pudesse desenvolver. E uma outra questão, porque foi feita aqui a referência às rendas pagas respeitando a taxas de esforço, se pudesse também pormenorizar relativamente a estas questões.
Muito obrigada. Senhores deputados, não levam mal, uma vez que a intervenção do senhor deputado Luís Vilhena não ficou registada, eu vou só dar aqui também uma chega para que fique, não se pense que o Partido Socialista não tomou parte nesta discussão. E eu queria centrar-me aqui em duas questões. A primeira tem a ver com o problema da fiscalização do Estado de Conservação dos Imóveis. Foi uma das grandes mudanças entre a lei de 2006 e a 2012, é que a lei de 2006 só permitia aumentos de renda desde que houvesse uma verificação do estado de conservação. E isso foi eliminado na lei de 2012 e nós na altura criticámos bastante isso e aconteceu o que está a acontecer. Portanto, não há verificação nenhuma, não há fiscalização nenhuma. Nós temos asais para outras coisas que são muito menos graves na vida da pessoa que é a habitação e para a habitação não há controle nenhum disto. Portanto, este é um problema real. Como é que isto se pode fazer? Era a pergunta que eu queria pôr. O Luís Vilhena já deu a hipótese, se houvesse o seguro, mas teria que ser obrigatório, as próprias seguradoras fariam essa fiscalização. Eu admiti uma hipótese, por absurda que vos possa parecer, mas acho que devemos pôr todas as hipóteses em cima da mesa, porque temos que explorar vários caminhos. O tal dito Balcão Nacional de Arrendamentos, de facto, neste momento, a única coisa que faz é processos sumários de despejo, não tem, processos especiais de despejo, não tem mais nenhuma matéria para tratar. Se é preciso garantir que os direitos e interesses dos senhoristas são salvaguardados, também é preciso garantir que os direitos e interesses dos inquilinos sejam salvaguardados. Então a pergunta é, faria sentido que uma entidade, este balcão ou outra entidade qualquer, pública, tivesse competências para realizar procedimentos especiais de obras coercivas? Nós sabemos que as obras coercivas existem na legislação, que as câmaras as podem fazer, mas as coercivas exigem que quando a câmara se substitui, a câmara notifica, pois ninguém cumpre. E a câmara, para se substituir ao proprietário, tem que adiantar ele o dinheiro. E os municípios não têm esta capacidade financeira. Portanto, aqui não temos solução. Portanto, pergunto se isto vos faria sentido, ou se deveria ser uma outra coisa, tipo uma ASAI, uma entidade inspectora, que fosse verificar o estado de conservação, já está definido na lei como é que ele se analisa, enfim, se já pensaram nisso, têm alguma ideia, qual era a vossa percepção sobre essa matéria, porque de facto essa é uma matéria importante, todos têm que cumprir a sua parte, e há uma parte que não cumpre. Obrigado. Daria agora a palavra ao Sr. Romão Lavadinho, ao Sr. Dr. Romão Lavadinho, para responder às perguntas e acrescentar mais alguma coisa que queira acrescentar à sua intervenção.
Antes de mais, agradecer também as vossas intervenções e as perguntas que fizeram. Algumas já estavam respondidas na minha intervenção inicial, mas eu vou voltar a falar. Uma das questões que está aqui a ser colocada é a questão que nós levantamos, que é a questão da suspensão da aplicação da lei por um período determinado. nós consideramos que essa suspensão da lei deveria ser para todos os inquilinos, incluindo de qualquer idade e incluindo os não habitacionais. Sendo só para os mais de 65 anos e mais de 60% ou mais de incapacidade, isso não resolve problema nenhum, porque fica limitadíssimo no nosso ponto de vista e, portanto, vai continuar a haver despejos. Porque hoje há muitos despejos que não são só das pessoas com mais de 65 anos, é pessoas que têm hoje 50 anos, moram numa casa há 20, não é? E vão para a rua porque o proprietário diz, meu amigo, acabou o contrato, vai para a rua. Pronto, e não há intervenção. Devo dizer, já agora fica aqui, embora isto não seja muito, muito curial, mas a Associação de Inquilinos está a intervencionar junto a esses inquilinos, a dizer, vocês não saiam, exijam que vá para o Tribunal, e o Tribunal que resolva depois o problema. Agora, ficou a convicção que vão ser despejados, porque a lei permite isso e não há nenhum juiz que vá alterar isso. Agora, devem continuar a mostrar que não querem sair e que não podem sair. Portanto, isto é uma à parte relativamente a isto. Equilíbrio, o Sr. Deputado falou em equilíbrio entre proprietários e inquilinos. Eu falei nisso também e acho que é a solução do problema, mas mantendo e alterando significativamente aquilo que as últimas leis dizem, que é os proprietários têm todos os direitos, os inquilinos não têm direitos nenhum. Portanto, nós achamos que aí deve ser alterado. Rendas congeladas, eu gosto muito de ouvir falar nisto, mas depois, não tenho tempo, mas se tivesse tempo, eu trazia-vos aqui uma informação, de um arrendamento dos anos 1950-1955, que era 1.100 escudos o valor da renda. Esse proprietário comprou aquele prédio por cento e poucos contos na altura. 30 anos depois, estava reembolsado do seu investimento com uma taxa de juros a 6%. Hoje, essa mesma casa, se ainda tiver nos tais rendas congeladas, pagaria 5 euros, que era 1.100 escudos, pagaria 5 ou 5 euros e qualquer coisa. Só que o proprietário hoje, se conseguir despejar esse inquilino, vai ter 20 mil contos de rendimento do valor que investiu durante estes anos todos. Portanto, tem aqui um rendimento muito elevado. Eu já apresentei isto uma vez na televisão, com dados concretos em que confirma isto. Depois, a resolução do arrendamento, no nosso ponto de vista, só passa por uma questão, que é estas leis que estão a ser colocadas, que é ter que haver propriedade pública para, que eu também disse isso na minha intervenção, tem que haver propriedade pública para concorrer com os privados, para não se dizer e não obrigar os proprietários a terem de ser a Santa Casa da Misericórdia, que eles, é o que eles costumam dizer, e com alguma razão nesse aspecto. E, portanto, não há aqui dúvida nenhuma que tem que ser o Estado a cumprir a Constituição e a fazer cumprir a Constituição. Seguro de renda, eu também falei nisso, acho que é o seguro de renda que deve-se manter, não sei se haverá outra solução. E há uma outra questão do IRS, o PSD diz que propôs 25%, aí ele propôs 15% para todos os arrendamentos com uma nuance. É se tiverem rendas a preços acessíveis, ou rendas a preços controlados, como se queira. Porque se tiverem rendas especulativas, e já não estamos de acordo, nem que baixo dos 28. Nós até propomos, já enviámos aqui à Assembleia da República um documento em que dizia isto, propomos 37%. Ou seja, o proprietário que recebe por uma casa 1.100 ou 1.200 ou 1.300 euros, por uma casa que tem 50 metros quadrados, que é um valor normal, seria de 400 euros o valor da renda. Se ele está a aplicar 1.100, por que razão é que vai baixar os seus impostos? A mim não baixa os impostos, mesmo nestas condições. Portanto, acho que não devia ser isso. Ser o IRU constituiu uma comissão, da qual eu fazia parte, a Associação de Inquilinos também do Norte de Portugal, mas que nunca resolveu o problema e desde que este governo tomou posse há 4 anos, que praticamente nunca mais reuniu, infelizmente nunca mais reuniu. Alterações ao AIMI. Epá, eu acho que isto deve ser considerado, deve ser visto, até que ponto, porque há aqui uma questão que eu também não sei bem como é que está a ser aplicado o AIMI. É que anteriormente o AIMI estava aplicado para um milhão de euros num prédio. Ora, 1 milhão de euros num prédio em que esse prédio tinha 10 ou 15 inquilinos, quer dizer que valia 100 mil euros ou 50 mil euros cada fogo. E o proprietário já tinha que pagar mais 1% sobre esse valor. Ora, isto parece-me completamente incomportável. 600 mil também me parece que não seja muito acessível, mas acho que a Assembleia da República e os deputados deviam ver. Não sei se tem mais algum tempo ainda. Tenho.
Agora tem os 10 minutos, ainda só nem usou metade, esteja tranquilo.
Dinamização do mercado de arrendamentos e ao Sr. Deputado. Nós vimos a lutar por isso desde sempre, ou seja, desde sempre que nós dizemos que todas as leis que saíram, quer do PS, quer do PSC, quer do CDS, saíram sempre a dizer que a solução era para resolver o mercado de arrendamento. Mas nunca tomaram essas medidas para resolver o mercado de arrendamento e ele nunca se resolveu. E não está resolvido e vai-se agravar agora com esta situação, esta situação que estamos a verificar neste momento, vai-se agravar. Depois, em relação aos contratos que havia em 2011, segundo os censos de 2011, eram 255 mil contratos anteriores a 1990, são dados dos censos, e 735 mil na sua totalidade. Isto quer dizer que, dos 255 mil, fabricavam à volta 600 e qualquer coisa mil de contratos já posteriores a 1990, digamos, de acordo com o RAU. Tivemos informação em 2016 que estes contratos de anteriores a 1990 estavam em 130 mil contratos. Ou seja, a Lei da Vida veio resolver esse problema. Há uma pessoa que não gosta que eu diga isto, mas enfim. E, portanto, a Lei da Vida veio resolver esse problema. Muitas pessoas morreram, era gente muito velha. Aliás, os próprios partidos que tinham no anterior governo, que tinham no seu programa, o processo não devia de ser de 5 anos nos próprios no governo do próprio partido nos partidos e no próprio governo, que foi aprovado em 2000 e foi aprovado o governo, já dizia que era para 15 anos, mas depois esse governo não cumpriu essa deliberação e pôs na lei que era só por 5 anos, que agora este governo vai alterar para 10 anos, vamos ver como é que vai. Registro obrigatório nas câmaras municipais de Lisboa, eu acho que é esta a questão que se pode colocar. Porque a razão é que tem que ser as câmaras a verificar se as casas estão ou não estão em condições. É quem tem capacidade para isto. Ou então criar, como a senhora Presidente aqui dizia, uma ASAI qualquer para controlar isto. Porque, de facto, infelizmente é assim, nós temos tido até alguns associados que nos chegam lá à associação a dizer: eu arrendei uma casa, mas agora cheguei lá e a casa está a cair. Então, mas o senhor arrendou-se a ir ver a casa? Eu confio no proprietário, achei que aquilo estava tudo bem, afinal a casa está a cair. E agora? Então agora, o que é que deu? Dei 2 meses, então perco os 2 meses e venho-se embora, não tem hipótese nenhuma. Portanto, há questões destas. Depois foi-nos colocada outras questões ainda, a taxa de esforço. Nós achamos, a Associação de Inquilinos já escreveu isto, a taxa de esforço em Portugal não deve ir além dos 15%. Os partidos, de uma forma geral, dizem que pode ser 30%, que é o que cede na Europa, e em alguns casos agora penso que vai baixar, nessas leis que aparecem aí, nos decretos que estão aí em discussão, penso que pode baixar para 27%. No nosso ponto de vista, a taxa de esforço não pode ser mais de 15%. Porque, e mesmo se fosse 30%, veja o que sucede. Um casal que tem 1.000 euros de rendimento brutos, recebe para aí 700 ou 800, se tiver 30% sobre os 1.000 euros, são 300 euros. Ora, 30%, 300 euros sobre 1.000 euros, são 30% de taxa de esforço. Quem é que pode pagar isto? Em Portugal isto não é possível. Se calhar no estrangeiro é. Agora, se me disser assim, bem, mas uma pessoa que ganha 5 ou 6 mil euros, se calhar pode ter a taxa de esforço de 5%. Mas quem é que ganha 5 ou 6 mil euros em Portugal? Se calhar são muito poucas pessoas. Depois, a questão da lei, o Sr. Deputado, enfim, tem todo o seu direito de defender o CDS e defender a Associação Cristas por causa da lei de 2012 e 2006. Não são comparáveis. Aliás, houve uma lei antes de 2006, foi em 2005, foi derrotada pelo governo, pelo Sr. Presidente da República, na altura, vinha dizer, ao contrário daquilo que esta lei de 2012 diz, é só podia haver aumento do valor das rendas desde que fosse verificada se havia ou não condições de habitabilidade. Essa lei depois caiu, porque o governo, entretanto, caiu, o governo de
2006 também.
E a 2006 também diz isso, mas a 2006 também já diz isso e, portanto, melhora apesar de tudo. A 2012 não diz nada disso, a 2012, hoje você arrenda uma casa nas condições em que ela está, se o inquilino lá estiver a cair, paciência, é um problema seu, não temos nada a ver com isso. Portanto, eu acho que aqui a questão tem que ser muito vista. Depois outras questões foram colocadas. Vou deixar para vocês também alguma coisa. Não, é só porque, enfim, realmente a questão do regime transitório, depois que as minhas colegas podem falar nisso, não é? Na taxa de esforço, foi isso que eu disse, eu acho que a taxa de esforço não deve ir além dos 15%. Se for 20% já é muito, porque temos que ver o que é que as pessoas recebem. Não é? Temos que ver quais são os rendimentos das famílias em Portugal, quais são os rendimentos dos reformados. A maior parte das pessoas tiveram uma vida em que tiveram salários muito baixos e eles têm rendimentos muito baixos. Como é que podem pagar 30% do seu rendimento? Como eu conheço, já disse isto há dias, como eu conheço, em Alfama, há gente a ganhar 400 euros no conjunto do agregado familiar, 200 e poucos euros de cada um, e depois pagam 250 de renda. Como é que podem fazer isso? É impossível completamente. Portanto, eu acho que nas obras coercivas, a senhora deputada colocou a questão das obras coercivas e eu acho que isto só tem uma solução. É penalização em CDMT, IMI. E aquilo que neste momento vem, é já do governo de Sócrates, é que aumentou para triplicar. Só que isto é impossível, não chega. Tem que ser exponencialmente, ir, não é triplicar, é triplicar, sextuplicar, enfim, uma regra progressiva de modo a suceder aquilo que sucede em alguns países da Europa. É que há países na Europa em que ao fim de 5 anos vale mais o proprietário entregar a casa ao Estado do que mantê-la no arrendamento, porque ele não a arrendou e já não tem dinheiro para pagar os impostos. E aqui é a nossa proposta, é triplicar no primeiro ano e depois ser uma regra progressiva, aritmética, até chegar ao quinto, sexto ano em que o proprietário tem que de facto decidir se quer ou não ter aquele património. Eu julgo que estas questões podem não ser muito cordiais para os senhores deputados, peço desculpa, mas de facto as posições da AIL, e não são as minhas posições conjuntamente com os meus dois colegas que aqui estão e com a restante direção da Associação de Inquilinos, que discutimos isto profundamente e estamos atentos às alterações que são constantes e vamos fazer algumas movimentações no próximo mês de julho, no sentido de mostrar às pessoas que têm que também, as pessoas e os inquilinos têm que lutar para que isto não se possa manter como está. E portanto, o que eu acho, e para terminar, é que o Governo e o Estado e as câmaras municipais têm que resolver este problema de concorrência, como eu disse também na minha intervenção inicial, concorrência com os proprietários, por forma a não serem os proprietários apenas a definir o que é o mercado e a dizer se há maior ou menor arrendamento e, portanto, tem que ser o Estado aqui a resolver isto. Peço desculpa, mas...
Muito obrigada. Já agora, para a vossa informação, nós temos um calendário de trabalhos que estamos a fazer os possíveis para que todo este processo possa terminar ainda nesta sessão legislativa. Podemos não o conseguir, mas estamos a fazer os possíveis nesse sentido. Estamos a apontar para que haja propostas de alteração na especialidade por alturas de 20 e tal de junho em diante e vamos começar depois, final de junho, princípios de julho, a discutir, tintim por tintim, as alterações na especialidade. Portanto, se quiserem apresentar em concreto alterações na especialidade a algum dos diplomas, quer à proposta do Governo, quer às propostas dos partidos, para terem uma ideia dos prazos para ser uma intervenção útil, porque se entretanto a gente já tiver votado, Já não se altera nada. Vamos então ouvir agora a Associação dos Inquilinos do Norte.
Respondendo desde já à questão que a senhora arquiteta colocou relativamente à fiscalização. Portanto, nós temos já as câmaras municipais a fazerem a fiscalização do estado de segurança e salubridade dos imóveis. Fazem um levantamento das patologias e até indicam um parecer, que não é vinculativo, mas indicam um parecer ao proprietário de que deve fazer obras de conservação. Redigem um auto de vistoria e o auto de vistoria, se não é cumprido, segue para um processo contra a ordenação. Também temos uma cominação, uma sanção já para quem não cumpre essa imposição de obras de conservação. Eu, sinceramente, sou advogada há 19 anos na Associação dos Inquilinos, todas as semanas faço pedidos de vistoria de salubridade e segurança a prédios, porque há situações de extrema carência económica e com dificuldades mesmo de condições de habitabilidade. E, portanto, todas as semanas que lá estou a dar consultas, faço esses pedidos às câmaras, às diversas câmaras, essencialmente à do Porto, e não vejo um único processo a terminar na execução coerciva das obras impostas pela Câmara. Portanto, há que haver uma entidade, se não for a Câmara, que seja o BNA, que seja a ASAI, que seja uma entidade. E estamos aqui a falar da fiscalização da ocupação já efetiva, ou seja, há a fiscalização durante a ocupação, ou seja, nos contratos que já estão em vigor e que o proprietário é obrigado a proporcionar o gozo do espaço arrendado. Mas também deveria haver uma fiscalização antes dessa ocupação, porque há senhorios que dão de arrendamento espaços que não têm condições de habitabilidade. E, portanto, outra fiscalização que aqui se falou, que é a fiscalização, mas isso já é do ponto de vista da conduta do arrendatário, porque incumpre e estraga o arrendado e é preciso fiscalizar, é preciso puni-lo. Mas antes dessa fiscalização há essas duas fiscalizações que são permanentes.
Eu queria, se me derem autorização, ou se não se importarem os meus colegas, chamar a atenção para isto. Essas vistorias que são pedidas e que levam a Câmara a fazer as notificações de obras coercivas, se decretarem, se concluírem que o prédio não tem condições de habitabilidade, a conclusão que a lei determina é despejo administrativo por ordem da Câmara. E é por isso que muitas vezes as câmaras não levam isso para a frente, porque ao fazerem o despejo administrativo iam pôr os inquilinos na rua. Estou só a chamar a atenção para isto, porque às vezes as pessoas não conhecem este detalhe. É complicado. Faz-se a fiscalização, tem-se a vistoria diz que não tem condições de habitabilidade e a gente mete a vistoria na gaveta porque não vamos naturalmente pôr os inquilinos na rua.
Mas aí devia de haver uma resposta social do Estado, a habitação social deveria responder a essa questão.
É o que a senhora está a dizer. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Tem razão?
Eu tenho casos desses em Vila Nova de Gaia, que de facto o parecer foi nesse sentido e entretanto o despejo não se concretizou. Porque o senhorio não tem a possibilidade de realojar, a Câmara também não, e portanto, mas esta realidade é uma realidade que existe há muitos anos e nós debatemos-nos com isso e depois temos um grande entrave, porque se vamos para os tribunais pedir a condenação dos senhorios na realização de obras de conservação, perdemos a ação porque o juiz entende que há um abuso de direito e, portanto, não obriga o senhorio a fazer as obras de conservação. Portanto, depois temos outro entrave, que o arrendatário, se não tiver estipulado no contrato de arrendamento, também está proibido fazer as obras de conservação e, portanto, ninguém faz a conservação do espaço arrendado. E, portanto, sendo o BNA, já que apenas está a ser válido para fins administrativos e estatísticos, ser utilizado para este fim, para impor a realização de obras, seria, portanto, vantajoso. Portanto, relativamente aqui a uma questão do Sr. Deputado do CDS, a falta de resposta do arrendatário, o que sucedeu, quantos foram obrigados a deixar a habitação. E se nós na Associação dos Inquilinos tenho a garantia por mim e pelos meus colegas que houve situações de risco, mas que se conseguiu salvaguardar. Eu até tenho uma situação recente, que é a segunda vez que a senhora de 87 anos não responde à carta de transição para o NRAU e pela segunda vez ela é protegida pelos anjos e talvez também por mim, porque na primeira vez ela não respondeu, a carta era válida porque era aquela minuta muito simples, sem qualquer explicação de consequência da não resposta, exato, e portanto ela não respondeu e nós conseguimos de alguma forma enviar o RABC, o rendimento anual bruto corrigido, e dizia que ela tinha 87 anos, já fora de prazo, e a senhoria não fez nada. A segunda vez foi há 3 semanas, um colega meu, advogado da senhoria, enviou-lhe nova carta à inquilina, e ela volta a deixar passar o prazo de 30 dias, porque é uma senhora que deve ter alguma demência já e não vive sozinha, e portanto, passado algum tempo, liga para a associação a marcar consulta e eu, 3 dias depois do prazo expirado, envio a resposta, e portanto, e graças à alteração legislativa da Lei 79.
Porque ele não atuou.
Porque é assim, de facto, a primeira. Não transitou nem foi atualizada. A senhoria abandonou o procedimento. E quando há um abandono, ou seja, não atualizou a renda, ela depois não respondeu, face à resposta da arrendatária, ela não responde. Portanto, quando há um abandono do procedimento, não há uma conclusão do procedimento de atualização da renda, entendo eu que é possível o novo senhorio, isto é um novo senhorio, que ela vendeu o prédio. Sim, mas de qualquer maneira, se o procedimento de atualização e transição tivesse iniciado e tivesse sido concluído, sendo que a arrendatária se defendeu com as circunstâncias excepcionais, não é? da idade e da carência económica, teríamos aqui um procedimento concluído e não se poderá mais repetir. Mas neste caso ela não concluiu porque ela nem não respondeu. Não sei se foi fácil, é como eu digo, é graças aos anjos. Esta senhora, essa carta, esta segunda carta, agora valeu-lhe de facto a alteração legislativa, a Lei 79, que veio impor requisitos especiais de formalidades que foram indicadas por nós na Comissão, inclusive as consequências da falta de resposta, o prazo, mas a senhora também respondeu fora de prazo. E como foi uma carta enviada por um advogado, assinada por quem não juntou procuração e por quem não indicou as consequências e as circunstâncias em que a arrendatária poderia usar para benefício dela, acabei por alegar que a carta era ineficaz e ele acabou por dar sem efeito essa carta e agora vamos começar novo procedimento. Portanto, ainda vai haver novos episódios.
Posso só fazer uma cheia quanto a esse ponto? Sr. Deputado, o problema nesta matéria não tem que ver quando até preenche os requisitos e as pessoas até percebem de alguma forma que aquilo poderá ter consequências graves. O problema está na redação inicial da lei, que não preveria as consequências, as pessoas recebiam aquilo e metiam na gaveta porque nem percebiam o que é que estava ali em causa. Mas o problema maior nem é quando as pessoas não respondem, porque quando as pessoas não respondem, nós conseguimos através da Associação de Inquilinos um acordo do Tribunal Constitucional que vem prever precisamente que, como a carta não previa, lá está as consequências, então a lei é inconstitucional e nessa medida não pode ser aplicada e fica sem efeito. O problema é que as pessoas receberam essas cartas nessa versão simplificada e algumas delas, sem saber o que estavam a fazer, responderam dizendo sim, eu concordo com a transição do contrato para o novo regime do arrendamento urbano, apesar de terem mais de 65 anos. E esses são os problemas que nós temos em cima da mesa neste momento. Não conseguimos quantificar, mas temos várias situações nessa situação.
Efetivamente, os 5 anos e aceitável. Há uma explicação de um associado que dizia, eu quando li aqui 5 anos achei que esta atualização era só durante 5 anos. E os 5 anos era o contrato de duração. Portanto, agora, enfim, temos isso em mãos para resolver. Portanto, a recuperação do imobiliário do Estado e destinação ao mercado de arrendamento. Eu acho que começar por aí é um bom princípio também. Aliás, há um procedimento legal que as câmaras estão a usar. A Câmara do Porto usa com frequência, aliás, há investidores que até têm receio desse expediente, que é o direito de preferência, em que, no caso de transação do imobiliário, dos prédios, em zonas como Arús, a Câmara poderá exercer o direito de preferência. Qual o destino dessas aquisições por parte da Câmara e por parte do IGESPAR? Não sei se eles estão a utilizar o direito de preferência previsto na lei, mas a Câmara está com certeza, a Câmara do Porto, não sei qual é o destino, mas que se fosse para o arrendamento e acessível a famílias essencialmente carenciadas, seria uma boa medida esta da recuperação do imobiliário, da aquisição de imobiliário para habitantes locais, não é? Não, mas neste momento não temos qualquer resposta de que destino está a ser feito a essas aquisições.
Tenho-lhe a pedir que abrevie, em todo caso, se possível, sem deixar de dizer o que quer dizer.
Exato. Eu vou deixar aqui algumas considerações aqui para a minha colega, penso que estará aqui. Tipo de despejos que nós verificamos mais. Portanto, à exceção do incumprimento por falta de pagamento de rendas, que isso continua, esse tipo de despejo continua a verificar-se, por falta de... E estamos a falar de arrendamentos com rendas elevadas ou rendas atuais, não há um incumprimento nas rendas antigas. Mas fora esses casos, os despejos que eu mais tenho conhecimento e é o temor dos arrendatários é as comunicações de despejo para denúncia do contrato por obras de reabilitação e restauro profundo. Isto quer nos habitacionais e nos não habitacionais. Estes são os despejos, pelo menos as comunicações estão a sair. Processos em despejo, arrendatários que estejam em processo de despejo, Temos alguns, mas ainda está a ser tramitado e vamos ver o que é que dá. Com esta possibilidade de, na falta de acordo, haver o realojamento, parece-me que é uma boa solução e poderá resolver muitas das nossas preocupações.
Obrigada, Sra. Sra. Alexandra. Pois o Sr. Ramon Alvadinho também pediu para dizer mais qualquer coisa, mas já vai dizer.
Vou tentar ser breve, mas também tentando dar alguma resposta das questões que nos colocaram, porque consideramos-las todas como evidente. Relativamente à questão que nos colocava quanto ao subsídio das rendas, o funcionamento efetivo dos subsídios era de facto importante que funcionassem. Nós, na experiência da associação que temos, andamos nos últimos anos a ver várias legislações sobre esta matéria, vai-nos passando pelas mãos, mas a verdade é que quando queremos aplicá-la e quando temos as pessoas à nossa frente que efetivamente precisam de subsídios, os subsídios não têm funcionado e as pessoas até vão à Segurança Social, mas por uma razão ou por outra, ou até só por questões meramente formais, a verdade é que não têm sido atribuídos subsídios e isso sim poderia equilibrar, porque geraria mais receita para os senhorios, é que nós não vemos com maus olhos, como é evidente, e portanto poderia facilitar até haver uma maior disponibilidade da parte dos senhorios para fazer até obras e para investir no imóvel. Era importante era que houvessem medidas que incentivassem efetivamente é que fosse feito esse investimento. O seguro de renda, para nós vemos-lo com bons olhos, temos alguma dificuldade em perceber é como é que o custo do mesmo não vai ser suportado pelo inquilino, porque mesmo que não seja diretamente, quase de certeza que ele se vai refletir no valor das rendas, mas talvez seja o mal menor, ou seja, em vez de estar a pagar cauções, que efetivamente oneram bastante quem quer começar um contrato de arrendamento, ter que pagar duas ou três rendas de uma vez é muito complicado para quem não tem grandes posses e, portanto, se calhar o seguro conseguiria dar resposta a esse tipo de situações, embora venha aqui, naturalmente, serão os inquilinos a suportar os custos que isto tenha e que implique. As medidas fiscais, nós também já o tínhamos dito, nós vemos-las com bons olhos, achamos que, aliás, o Estado tem mão nisso e, portanto, de uma hora para a outra pode pô-las a funcionar. Quanto à Comissão Nacional da Habitação, só tem um defeito, na nossa perspectiva, não prevê a participação da Associação de Inquilinos do Norte, portanto, era bom que isso fosse corrigido, só prevê a de Lisboa. Sim, e portanto, as realidades são um bocadinho diferentes e portanto, fica aqui essa... Mas não, mas está previsto, há um projeto de lei agora previsto para voltar a funcionar no âmbito do IRU. E, portanto, não é a atual legislação, é que está prevista no vosso projeto. Quanto aqui à questão que nos colocava a deputada Manuela em relação à parceria com a Câmara do Porto, nós não temos parceria nenhuma com a Câmara do Porto a funcionar neste momento. Há uma intenção de o fazer, há conversas que foram estabelecidas, mas neste momento não funciona. Há uma comunicação próxima da associação com a Câmara, não só com a Câmara, com as uniões de freguesias. Nós temos vindo a fazer protocolos até mais com as uniões de freguesias, porque são a elas que lhe chegam até mais diretamente as pessoas, inclusivamente a do Centro Histórico. E portanto nós temos vindo a dar algum apoio até gratuito e com algum esforço da parte da associação no sentido de não deixar ninguém sem resposta. Comunicamos com alguma frequência com a Câmara, só que a Câmara também o que nos diz é que não tem resposta para nos dar, porque nós quando precisamos da Câmara para fazer algum realojamento urgente de pessoas que nos chegam que não têm para onde ir, porque estão com uma situação de despejo e não têm alternativa, a Câmara não tem casas, remetem para a Segurança Social também não tem resposta para dar, e isto é um problema que nós vivemos no dia-a-dia, e era importante que efetivamente fosse feita alguma intervenção nessa matéria. Finalmente, quanto à questão das taxas de esforço colocada pela deputada Paula Santos, eu não percebi muito bem o que é que queria que nós esclarecêssemos. Nós, a indicação que demos, nós o que entendemos é que deve ser assegurado, e como está previsto na lei de bases, que efetivamente os inquilinos paguem renda respeitando a taxa de esforço e, no fundo, que o Estado crie mecanismos para que isso seja possível. A nota que eu deixava é que, atualmente, o artigo 35 do novo regime do arrendamento urbano prevê que os inquilinos, que o senhorio pode fazer aumentos respeitando uma determinada taxa de esforço, e afeta a atualização nesse sentido. O problema é que E sendo o período transitório, depois terminando o período transitório, o inquilino continua a pagar o mesmo valor de renda e há um complemento que recebe de subsídio de renda, que depois é esse valor que vai entregar ao senhorio. Portanto, o inquilino está previsto que, depois do período transitório, continua também a pagar a renda, respeitando a taxa de esforço. O problema que nos acontece muitas vezes é que depois do ano em que há a atualização da renda, considerando um determinado rendimento, no ano seguinte o rendimento desce, e às vezes desce de forma muito considerável, os casos em que morre um dos cônjuges, por exemplo, e se morrer o marido, normalmente que é que ele tem um rendimento superior nesta geração, a diferença é muito, muito grande, e a lei não tutela a diminuição do valor da renda. E isso, de facto, eu já falei disso cá, todas as vezes...
Já tinha falado disso outra vez, certo?
Todas as vezes que me dão a oportunidade para falar do assunto, eu trato o assunto e, efetivamente, não percebo como é que se cria o princípio, como é que se cria a regra, quando se fala e todos estamos de acordo que deve ser assim, e depois, uma coisa que seria tão simples, que era intervir no artigo 35, prever precisamente o pagamento da renda...
Chama-se a isso Orçamento de Estado.
Chama-se a isso Orçamento de Estado.
Quer dizer, a verba necessária para cobrir tudo isso.
Mas neste momento não há Orçamento de Estado para esse efeito, porque não há subsídios de renda.
Eu sei que não há.
Não há qualquer tipo de...
Não, é que está a dizer que a dúvida não é na lei, neste momento, a dúvida não é na lei, a dúvida é
da
capacidade.
Da última vez que eu cá estive, o que se defendia era que na lei estava tutelado, mas não está efetivamente, e portanto, era importante de facto mexer nisto. Como?
Clarificação da redação, e vamos revisitá-la. O senhor Dr. Romão Lavadinho está em prejuízo e, portanto, tem agora 5 ou 6 minutos para compor o que precisava dizer.
Os subsídios de renda, eu achei bem que eles não se efetivassem, apesar da Associação de Inquilinos ser das primeiras instituições que pediu que devia haver subsídios de renda. Só que os subsídios de renda, tal qual eles foram aprovados em lei, e a dar um disparate de valores para o Governo. O Governo não conseguia pagar, e não sei se o anterior Governo fez alguns cálculos, eu fiz vários cálculos, não era possível pagar aqueles subsídios de renda, porque a maior parte das rendas, daquelas condições anteriores a 1990, estavam em 250, 280, valores que os inquilinos pagavam. Essas rendas iam passar para 600, 700, que eram 15 avos o valor patrimonial, e o Estado tinha que pagar a diferença, que eu acho bem, tinha que pagar a diferença entre o valor que o inquilino podia pagar e aquilo que o proprietário punha. Agora, como é que o proprietário podia aumentar o valor da renda discriminadamente? Eu não estava nada de acordo em que aquele subsídio fosse dado naquelas condições. Ainda bem que ele não avançou. Depois, respondendo ao Sr. Deputado CDS, pôs aqui uma questão, nós também não sabemos quantas pessoas estão naquelas condições de que não responderam e foram alterados para o normal. É quase impossível, porque nós temos à volta de 20 mil sócios, mas nem todos os sócios estão nestas condições. E há, como disse, 255 mil contratos de arrendamento nessas condições que as pessoas nem sequer nos contactam. Portanto, é quase impossível ter este dado. Mas mais grave do que isso é aquilo que sucede neste momento, e que com certeza toda a gente conhece, porque a comunicação social fala nisso e nós conhecemos concretamente. É, em Alfama e noutras zonas da cidade, as imobiliárias, não está aqui o senhor das imobiliárias, mas ele não tem culpa disso, é uma forma de negócio, vão tentar, junto dos inquilinos, que eles, digamos, rescindam o contrato, recebendo uma verba de 20 ou 30 ou 40 mil euros. Que ninguém pode resolver esta questão, é uma questão impossível. Depois, já agora, como foi aqui levantada a questão, e eu na altura não falei isso, porque não era importante para aqui, mas já agora os seus deputados ficam a saber, a Câmara de Lisboa está a preparar connosco, a Associação de Inquilinos Lisbonenses, um protocolo para podermos atender pessoas que não sejam inquilinos, não sejam sócios da Associação de Inquilinos. E, portanto, estamos a ver um protocolo, estamos a ver em termos legais o que é possível fazer, porque não queremos entrar em nenhuma questão ilegal, estamos a ver o que é possível fazer, mas estamos a negociar com a Câmara Municipal de Lisboa, já temos um projeto, vamos entregá-lo e ver se a Câmara estiver de acordo ou não, na perspectiva de poder ajudar as centenas ou milhares de pessoas que neste momento estão nessas condições. É cada dia que passa, aparece uma pessoa a dizer, olha, o meu contrato de arrendamento vai terminar em julho e agosto, outros em setembro, outros em outubro, e isto é uma coisa completamente impossível. Peço desculpa por esta segunda intervenção, mas era só para clarificar aqui a posição, a posição da AIL, queria só clicar a posição da AIL sobre os subsídios, que nós temos algumas dúvidas, apesar de termos pedido e termos exigido que devia haver subsídios. Mas tinha que haver aqui um controle, não pode ser entre aquilo que o inquilino pode pagar e a renda real que o proprietário quer pôr. Não, isso não podia ser, porque é um valor completamente absurdo. E eu fiz contas e são muitos milhões que iam por aí acima. Aliás, na altura o governo dizia uns milhõezinhos, mas não era nada daquilo. Fiz as contas, é só fazer as contas, é 255 mil habitantes na altura que iam ter que necessidade de receber subsídio de renda, não é? Para além dos do Novo Rau, que também podiam receber, porque o subsídio de renda era para toda a gente, não é? Que não tinha condições de pagar as rendas nessa altura. Peço desculpa, mas talvez, muito obrigado.
Muito obrigada. É que este começou a pescar verde, não sei porquê. Bom, tirando o mistério dos microfones, eu quero agradecer as vossas intervenções. Naturalmente estamos disponíveis para receber as chegas que queiram durante o processo agora da alteração. Nós iremos procurando dar notícia quando chegar à altura das alterações na especialidade do que é que está em cima da mesa, para terem conhecimento também do que é que em concreto podemos estar a trabalhar. Temos ainda muito trabalho e muito caminho para fazer pela frente, mas penso que foi importante ouvir as vossas posições e as vossas propostas, as vossas sugestões e também as vossas críticas. Estamos cá para isso. E, senhores deputados, muito obrigada. Amanhã não temos audição. Amanhã não temos audição. A Santa Casa da Misericórdia não pode estar amanhã. Não pode estar, portanto, queria avisá-lo que não está. Mas eu vou tentar encontrar o senhor provedor, está no estrangeiro. Podia vir outra pessoa, mas entendemos que era importante vir o provedor, porque é ele que tem o pelouro do que interessava a si perguntar. Nós vamos ver, agora vou ver as disponibilidades dele ao senhor deputado.